Bom, o título dessa mensagem é Olhando o Mundo com as Lentes de Deus. Olhando o Mundo com as Lentes de Deus. Se trata de olharmos como Deus olha para situações, de Deus emprestar essa lente para que venhamos olhar como Ele olha. Não é nem um olhar otimista, nem um olhar pessimista, mas é o olhar de Deus para situações. É um olhar de fé, é um olhar de esperança, é um olhar que nos impele a termos perseverança. Eu convido você a me acompanhar em Números, livro de Números, capítulo 13, versículo 25 até o versículo de número 33. Números 13, do 25 ao 33, que diz assim: Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram o relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem perecíamos, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Amém. Senhor, fala aos nossos corações pela ministração da Tua Palavra, Pai, e que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, possa produzir em nós a dádiva de enxergarmos com os Teus olhos, de termos fé, perseverança, esperança no Deus que é conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Senhor disse a Moisés para que enviasse 12 homens como espias para sondar a Canaã. Um homem de cada tribo. 12 tribos, 12 homens. E assim foi feito, conforme narra Números 13, do versículo 1 até o versículo 16. E Moisés, ele orientou o povo como eles deviam proceder nessa viagem para espiar a terra. Por onde eles deviam passar, as informações que eles deviam colher, e pediu para trazer o fruto de lá. Números 13, do 17 ao 24, vai dizer isso. E assim como Moisés pediu para eles fazerem, eles fizeram. Ficaram por 40 dias envolvidos nessa missão. Contudo, como eles entregaram esse relatório? Como que eles chegaram para Moisés para entregar esse relatório de 40 dias, observando, vendo tudo isso aí que Moisés passou para eles como tarefa? Eles apresentaram o fruto da terra e falaram: verdadeiramente lá mana leite e mel, ou seja, a terra é perfeita. Em apenas uma frase, eles conseguiram expressar a riqueza da terra que eles foram sondar. Bastou apenas um versículo, observe aí no texto, apenas o versículo 27 foi suficiente para eles relatarem as dádivas, a beleza, a maravilha daquele lugar, os atrativos daquele lugar. Porém, para citar os empecilhos, eles levaram o restante do texto que nós lemos, citando pelo menos 6 povos, com exceção do versículo 30, onde Caleb os fez calar diante da sua atitude confiante, sem negar os perigos. Mas com fé e ânimo, ele encoraja os outros que rapidamente rebatem com medo. Mas Caleb fez isso. E fica muito claro aqui nesse texto que nós lemos o lado que a balança pendeu mais. Fica muito claro o lado que a balança pendeu mais. Diante da sua terra prometida, meu amado irmão, quais são os atrativos que você consegue listar? Se fosse aí um texto bíblico, quantos versículos você usaria para relatar esses atrativos? Quais são as dificuldades que você consegue listar? Será que há exemplo desses amados, dessas tribos que foram lá para sondar essa terra e trazer esse relatório? Será que você, será que nós usaríamos também muitos versículos para falar de dificuldades? Para que lado a balança pende mais? Como que é o seu olhar? Em tudo na vida nós temos 2 lados para levar em conta, o positivo e o negativo. Mas o que tem brilhado mais aos seus olhos diante desse tempo que nós temos vivido? O que tem brilhado mais aos seus olhos? Será que você tem vivido esses dias levando em consideração o Deus Todo-Poderoso? Será que você tem vivido esses dias crendo de fato que o Senhor está no controle de todas as coisas? Ou será que dentro de você tem suscitado falas e queixas do tipo: o Senhor perdeu o controle. Oh, Senhor, bota ordem nisso aí, parece que o Senhor perdeu o controle. Será mesmo? O que tem brilhado mais aos seus olhos? Para que lado a balança tem pendido na sua vida? Como que é o seu olhar, meu amado? Você é uma pessoa que as pessoas observando, convivendo com você, você encoraja pessoas ou você desanima pessoas? Como que é a sua vida, o seu olhar, as suas falas? Eu digo isso porque nós vivemos um tempo estranhão. No dia a dia, eu vejo que nós gastamos muito mais tempo falando das desgraças da vida, das más notícias que bombardeiam a nossa volta através dos mais diversos tipos de comunicação, e investimos pouco tempo falando de boas coisas, da esperança que temos na palavra de Deus, de sonhos. Nós falamos mais de coisa ruim do que de coisa boa. Eu percebo isso aí nos relacionamentos. E está aí as mídias sociais, o Facebook da vida, que não vai deixar eu mentir. Observe aí qual que é o teor maior que aparece aí nessas mídias sociais. Desgraça, nós compartilhamos sem moderação. Agora esperança, sonhos, às vezes nos mostramos tão supersticiosos que temos medo muitas vezes de dar errado e por isso nós não falamos. Tem pessoas que falam assim: não, espera, quando acontecer depois a gente... Mas quando aconteceu já foi. Esperança é algo que você não tem em mãos. E pouco falamos de esperança, pouco falamos de sonhos, muitas vezes só damos, e olha se damos ainda, né? Ó, aconteceu isso, obrigado, Senhor. Mas só depois que aconteceu. Observe bem o teor das nossas conversas, observe o teor da sua conversa, daquilo que você fala. Antigamente, ou até pouco tempo atrás, até porque eu não sou tão antigo assim, né? Olha eu fazendo uma propaganda positiva aí, né? Se bem que minha esposa sempre fala que eu sou o que há, velhinho, né? Para quem estava sem assunto, a famosa conversa de elevador antigamente, você há de lembrar aí, talvez você está até dando risada comigo, será que vai chover hoje? Então, quando a gente ficava sem assunto, você encontrava a pessoa: nossa, hoje está frio, né? Hoje está calor, será que vai chover hoje? Hoje, Olha só como que o negócio está decadente. Você viu o cara que morreu? Essas são as conversas de elevador. Você ficou sabendo do assalto que aconteceu? Ou até a mais nova? Você viu a empresa que fechou? Então essas são as conversas de elevador para quem está sem assunto, né? Olha só que coisa. Enfim, qual impulso isso nos dá para o amanhã? Compartilhando só desgraça. Será que isso aí traz ânimo? Traz ânimo para você? A vida é um convite a olharmos com as lentes de Deus, com o olhar de Deus. Ele nos providencia lentes para que enxerguemos como Ele enxerga. Um olhar de esperança, um olhar de fé, um olhar de transformação. No caso dos espias, o que eles esqueceram é que Deus que havia orientado Moisés a enviá-los. Eles foram em nome de Deus. Foi Deus que falou, Moisés, ó, separa 12 camaradas aí, um de cada tribo, e manda eles lá para espiar a terra que eu vou dar para vocês. E quantas coisas Deus já havia feito no meio deles. Será que eles ainda tinham dúvida de que venceriam? O texto mostra que sim, né? O que nos mostra isso, meus amados? Que nós, seres humanos, temos uma memória muito curta e uma fé duvidosa. Cremos desacreditando. Você crê? Creio. Daqui a pouco a gente está dentro de nós. Será mesmo? Hoje eu creio. Amanhã eu duvido. Que dia é hoje para você? O dia de crer ou o dia de duvidar? E por que será que Deus age desse jeito? Ele poderia dar essa terra para os camaradas como eles disseram que, como ele disse que ia dar. De mão beijada, ó, está aqui o presente para vocês, e a terra que eu estou preparando, que eu dou para vocês. Mas não. Ó, a terra é sua sim, mas vai lá espiar. Ué, se vai espiar é porque tem coisa aí, né? Vai conquistar. Tinha um povo lá, tinha povo nas redondezas. Deus em tudo, Ele quer nos ensinar o valor das coisas. E valor é muito diferente de preço. Nós vivemos na era do preço e nem sempre nos atentamos ao valor das coisas. Para a gente tudo tem um preço e pouco nos atentamos ao valor. Tem coisas que só tem valor, não tem preço. E diante do Senhor, aquilo que Ele prepara, a vida não tem preço. Ela tem valor. Deus iria proporcionar sim a terra para eles. Mas eles teriam que depender de Deus, teriam que depender do Senhor. Eles teriam que confiar em Deus, e não é diferente conosco. Nada vem de mão beijada para nós, tudo, absolutamente tudo tem o seu valor. Ele abre as portas, Ele cuida de nós, mas nós precisamos trabalhar, nos esforçar, lutar, orar, e Deus vai nos dando vitórias dia após dia. Ou é diferente com você? E como se a derrota dos espias que falaram a Moisés e Arão não bastasse, além deles voltarem dessa missão, perdedores, só de olhar, hein? Só de olhar eles já voltaram perdedores de lá. O povo ainda saiu espalhando esse relatório negativo entre os israelitas, conforme diz os versículos 32 e 33 que lemos. O que você tem ouvido das pessoas que te cercam? Qual que é o relatório que eles têm espalhado aí para você? O que você tem falado para as pessoas que te cercam? Qual é o relatório que você tem levado adiante? Você é aquele que desanima com facilidade diante dos discursos das pessoas? Ou você é aquele que desanima os outros com os seus discursos? Meu querido, a caminhada cristã não é fácil mesmo. Mas Deus disse que aqueles que vão a Ele, de maneira nenhuma, Ele lançaria fora. João 6, 37. Ele disse que nesse mundo nós teríamos lutas e aflições, mas pediu para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. João 16:33. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. E cá entre nós, esse é um discurso desanimador? Você não está sozinho, meu amado irmão. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque Deus é contigo. Deus é conosco. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Deixe Ele conduzir os seus passos. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 16, versículo 9. Agora, Provérbios 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Deus está no controle. Você não está sozinho. Não desanime diante das situações adversas. Não desanime diante dos obstáculos. Não desanime diante das suas próprias forças, quando você julgar ser pouca. Mas creia. Creia que se Deus quiser, ninguém consegue se opor a Ele. Deus é conosco. Deus é conosco. Deixe isso entrar no seu coração. Deixe isso tomar a plenitude do seu ser. Que brote do seu coração expressões de fé e convicção em Deus, como brotou do coração de Caleb. Ele não agiu assim porque ele era otimista, porque ele estava determinado, porque ele tinha tomado posse, nada disso. Ele agiu assim simplesmente porque confiava que foi Deus que mandou ele até lá. E sabia que se Deus estivesse no controle, que a vitória era garantida. Você tem se atentado ao Deus que tem te mandado fazer coisas através da sua palavra? Você tem se atentado ao que Ele tem mandado você fazer através da ministração da palavra do Senhor? Você tem procurado se posicionar e tem aplicado ao seu dia a dia as recomendações que o Senhor te passa? Caleb estava com os espias. Números capítulo 3, versículo 6 diz isso. Josué também estava com os espias. Números 13, versículo 16 também diz isso. Mas diante dos fatos, cada um enxerga o que quer. E por fim, a boca fala o que o coração está cheio. Lembre-se, quem te chamou para essa jornada? E pode ter certeza, meu amado irmão, de que se você quiser e crer, Ele vai te manter de pé. Ele vai. Números capítulo 14, versículo 22 até o versículo 24. Números 14, 22 a 24. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Olha, Deus contou, hein? Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo, Caleb, tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. E de fato, tudo que o Senhor tinha planejado para o seu povo aconteceu no tempo oportuno. A vitória veio. Josué capítulo 11, versículo 22 e 23, a parte A. Acompanhe comigo, Josué 11, versículo 22 e 23, apenas a parte A do versículo. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gate e em Asdote é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Enaquim eram os gigantes que trouxeram tanto medo para os espias. E só sobreviveram aqueles que não estavam no caminho de Josué, de onde comentaristas dizem que mais tarde surgiu, como descendente deles, Golias, que foi derrotado por Davi. Meus amados, se Deus é conosco, a quem temeremos? Qual é o tamanho do gigante que te traz medo? Se Deus estiver com você, creia nisso. Ninguém pode se opor ao Deus Todo-Poderoso. Não é a você, não é a mim, mas é ao Deus que está conosco. E aquilo que foi prometido seria cumprido. E Deus manteve de pé Caleb para viver a promessa. Deus, Ele se agrada da fé nele, que brota no meu e no seu coração. Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Leia aí, Josué capítulo 14, versículo 6 até o versículo de número 13. Josué 14, do verso 6 até o 13. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, e lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Agora vamos ler mais um versículo, Números, capítulo 14, versículo 38. Números 14, 38. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Meus amados, Josué e Caleb eram os únicos que ainda viviam dos 12 espias, e também de todos os que saíram do Egito, por eles serem fiéis ao Senhor. Já havia nascido uma nova geração, mas o Senhor cumpre a sua palavra e preserva a vida dos dois. Já haviam se passado 45 anos que Deus havia prometido isso a Caleb. Ele era um jovem ainda, ó, com 85 anos, porque ele relata que tinha a mesma força, o mesmo vigor que naquela época. E isso mostra o cuidado, o milagre de Deus na vida daqueles que perseveram, na vida daqueles que confiam no Senhor. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Provérbios 3, versículo 1 e 2, diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Para onde você tem olhado? Como você tem olhado? Quais são os seus desafios? Quais são os seus gigantes? Olhe, meu amado, e enxergue a beleza da vida. Olhe o mundo com a lente de Deus, com o olhar de Deus. Se permita sonhar e realizar. Seja alguém que incentive pessoas a sonhar e a realizar também. Eu e você, nós somos proclamadores das boas novas, proclamadores da notícia da vitória. E o céu começa aqui. É aqui que começa o céu. Deus é conosco. Perseveremos no Senhor. Persevere em Deus. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Abra o seu coração. E responda a Ele pela ministração da palavra. Senhor Deus, Pai, são tantos os obstáculos em nosso caminho, as dificuldades, e quando nós ficamos olhando muito para isso, quando nós vamos perdendo esse contato com o Senhor, com a Tua palavra, quando nós vamos esquecendo os grandes feitos do Senhor e o tempo vai passando, nós vamos atribuindo a esses gigantes um poder maior do que o que eles têm de fato. E muitas vezes vacilamos, esquecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus sobre tudo e sobre todos, que tudo está submisso à Tua palavra, à Tua vontade e ao Teu querer. Que o Senhor é o Deus que dá a vida, que tira a vida. É o Deus que dá a vitória. É o Deus que abre portas, é o Deus que prepara o caminho. E não só isso, o Senhor é o Deus que vai conosco. Porque não basta simplesmente o Senhor preparar um caminho e dizer para a gente, ó, é por ali que vai. Ó, é por ali que vocês andam. Mas a sua palavra ainda diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, em nome de Jesus Cristo, que venhamos crer na Tua palavra, que venhamos crer na Tua providência, que venhamos crer na Tua presença, ó Deus. Que venhamos nos lançar em confiança no Deus que é conosco. Que não venhamos ser proclamadores de más notícias, proclamadores de desgraças, mas que possamos ser proclamadores das boas novas da salvação, da notícia da vitória. Jesus venceu a morte, Jesus venceu os pecados, nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. O céu começa aqui, o céu é uma verdade. Cristo foi preparar morada, Cristo vai voltar para buscar a todos aqueles que se lançam com confiança, que entregam o seu coração a Ele. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma. Deus, tem faltado muitas vezes isso na nossa fala, no nosso discurso, nas nossas conversas. Transforma, Deus, o nosso coração, os nossos pensamentos. Nos permite enxergar com os teus olhos, ó Deus, um olhar cheio de fé, de esperança. Possamos olhar o nosso próximo com o teu olhar. Possamos olhar a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país, o mundo com os teus olhos. Que possamos ser participantes daquilo que o Senhor está operando nesse tempo. Que possamos ter olhos para ver, Pai. Que esse tempo não é um tempo de pausa, mas é um tempo de avanço, é um tempo de vida. O dia continua tendo 24 horas. Os meses continuam tendo os mesmos dias que tinham anteriormente, assim como os anos. Que possamos ter olhos para ver a vida que continua acontecendo. E que diante dessa vida, que possamos estar vivos, com um olhar cheio de vida, com um olhar cheio de fé, que o Senhor é conosco, que o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, faz calar o nosso coração, faz silenciar a nossa alma. Traz da tua quietude, da paz que excede todo entendimento. Que não venhamos nos assustar, nos atemorizarmos, olhando os obstáculos, mas que venhamos confiar naquele que nos chamou e que nos manda para a vida. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus que vive. Em nome de Jesus oramos, em ti esperamos e confiamos. Amém.